Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então iniciar a audição desta tarde. Começamos por cumprimentar a senhora Procuradora-Geral da República, que nos dá o prazer de visitar esta casa pela primeira vez, eventualmente a última nesta legislatura. Estamos aqui em virtude do requerimento dos requerimentos apresentados pelo PS e pelo PSD e, conforme a metodologia habitual, começaremos então pela apresentação dos fundamentos dos requerimentos que motivaram esta audição, aos quais a Sra. Procuradora em seguida dará resposta. Sendo assim, convidava a Sra. Deputada Isabel Moreira a apresentar o requerimento do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar a Sra. Procuradora em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Este requerimento já foi apresentado há algum tempo. Foi um requerimento que surgiu na sequência de um relatório que deu lugar, de um relatório, perdão, feito na sequência de uma petição que surgiu dirigida à Assembleia da República, e perante uma afirmação que foi feita pela deputada relatora no âmbito do processo do caso das adoções, em que a relatora afirmou, e cito, que chocante é também o facto de as informações trazidas ao conhecimento da relatora e demais deputados se referirem não apenas a factos e práticas passadas, mas a procedimentos atuais denunciados e contestados pelos peticionários, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu que, evidentemente, sem prejuízo da existência de quaisquer investigações judiciais em curso, para apuramento das responsabilidades em que incidirão sobre factos ocorridos no passado, as quais, obviamente, não poderão deixar de correr, e obviamente no escrupuloso respeito pelo princípio da separação de poderes, nós reconhecemos que a consideração que a senhora deputada relatora fez sugere a eventual prática de procedimentos irregulares ainda hoje, colocando-se assim em perigo o respeito pelos direitos fundamentais de crianças e famílias, e isto, no nosso entender, não poderá deixar de reclamar uma intervenção clarificadora junto à Assembleia da República por quem tem especiais competências legais na matéria. E nesse sentido, como decorre do artigo 38 da Lei número 147/99 de 1 de setembro, que a aplicação das medidas de proteção de confiança à pessoa selecionada para a adoção, a família de acolhimento, a instituição com vista à adoção é da competência exclusiva dos tribunais. Este mesmo regime, no artigo 72, estabelece que o Ministério Público acompanha a atividade das comissões de proteção, tendo em vista apreciar a legalidade e a adequação das decisões, a fiscalização da sua atividade processual e a promoção dos procedimentos judiciais adequados, cabendo-lhe a iniciativa processual nas ações judiciais de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens em perigo, nos termos do artigo 105. Neste sentido, com o propósito de indagar sobre a adequação, e é apenas esse o propósito, evidentemente, por causa do princípio da separação de poderes, sobre a adequação do regime de proteção de crianças e jovens em vigor ou a eventual necessidade do seu aprimoramento legislativo, e atendendo às competências legais do Ministério Público na matéria, bem como às dúvidas suscitadas no referido relatório, foi nesse sentido que fizemos este requerimento. No fundo, então, perguntaríamos à Sra. Procuradora se entende, em abstrato, naturalmente, se há melhorias a fazer nesse regime e se entende que é oportuno dar-nos conta dessas suas eventuais sugestões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, antes de mais, saudar a Sra. Procuradora e o Sr. Procurador Adjunto, pela sua vinda aqui à Assembleia da República e queria dizer que, relativamente ao requerimento que efetuámos, também já foi há algum tempo, foi no âmbito do pico das mortes que ocorreram e da visibilidade pública que isso teve por violência doméstica e que motivou naturalmente uma preocupação desta Assembleia da República, de vários grupos parlamentares que apresentaram iniciativas legislativas e naturalmente que a todos nos convocou. A persistência do fenómeno da violência doméstica e em particular as mortes que lhe estão associadas continua a revelar uma realidade dura e de veras preocupante que nos deve fazer a todos agir em conjunto e concertadamente. Dos cerca de 7 relatórios que já foram publicados pela equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, na sequência de análise de casos passados de homicídios conjugais, resultaram inúmeras conclusões e recomendações nas áreas da saúde, da segurança, da justiça, da cidadania e da igualdade de género. E dessas conclusões constataram-se, entre outras, a inexistência de registro de medidas de proteção das vítimas, a falta de cooperação e articulação entre os serviços públicos intervenientes, déficit de percepção, conhecimento do fenómeno de violência doméstica por várias entidades responsáveis e também, embora a lei da violência doméstica determine no seu artigo 29A que logo que haja denúncia sejam tomadas de forma urgente medidas de proteção à vítima e promoção de medidas de coação relativamente ao arguido, constata-se nos casos que foram analisados pela referida equipa que tal não sucedeu. Também o primeiro relatório de avaliação do Grévio, o grupo de peritos independentes responsável pelo controlo da aplicação da Convenção de Istambul, elaborado com base em dados que foram recolhidos até outubro de 2018, embora reconhecendo naturalmente que houve importantes progressos realizados pelo nosso país nesta área, sinaliza algumas lacunas importantes ainda existentes no nosso sistema e que urge colmatar designadamente, e voltamos aqui às mesmas questões, da proteção das vítimas e da ausência de coordenação entre os tribunais de família e os tribunais criminais. Por outro lado, e na sequência de um grupo de trabalho que também foi criado no âmbito da Procuradoria-Geral da República, foi também sinalizado um conjunto de recomendações e propostas a serem ponderadas com o intuito de aperfeiçoar o atual edifício jurídico na área de prevenção e combate à violência doméstica. E a Assembleia da República aceitou um bocadinho esse repto que foi lançado e existem inúmeras iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República que versam sobre estas matérias e que nós naturalmente gostaríamos, foi nessa sequência que pedimos o requerimento de ouvir a Sra. Procuradora-Geral sobre estas temáticas. Entretanto, também foi criada uma comissão técnica pelo Governo. Na altura, quando apresentámos o requerimento, não tínhamos ainda, aliás, temos apenas há 2 dias o relatório proveniente dessa comissão técnica, que ainda não o conseguimos analisar detalhadamente, mas já demos uma vista de olhos e já conseguimos perceber que as inúmeras preocupações que atravessam esse relatório batem em conformidade com algumas das preocupações dos vários grupos parlamentares no que concerne às bases de dados e ao conhecimento estatístico do fenómeno, à aplicação do artigo 29A e também à formação, que tem sido uma questão muito tratada pelo grupo parlamentar do PSD. E, portanto, foi nesse âmbito que considerámos ouvir a Sra. Procuradora para que nos pudesse indiciar algumas das soluções e alguns dos caminhos para que podemos aqui trabalhar em conjunto para afinar e para criar um edifício legislativo mais que responda com maior eficácia às vítimas. Efetivamente, entretanto, estão vários projetos, como já disse, em cima da mesa para serem deliberados. Eu sei que a Sra. Procuradora terá feito uma proposta relativamente às declarações para a memória futura, que foi também uma proposta apresentada por um dos grupos parlamentares aqui, e eu gostaria naturalmente de ouvir, porque uma das críticas que se fez muito a esta proposta é que talvez o sistema judicial não tivesse capacidade efetiva de responder a esta solução, e gostaríamos de saber efetivamente se assim é ou não. E portanto, por agora era só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Vamos então agora ouvir a Sra. Procuradora-Geral, a Sra. Conselheira Lucília Gago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência, a todos os senhores deputados. É sempre uma honra estar nesta casa. E vou então procurar responder às questões que foram colocadas. Começando pela Sra. Deputada Isabel Moreira, e no que diz especificamente respeito à adoção e aos procedimentos que são desencadeados no âmbito da adoção, tenho a referir o seguinte. Como se intuirá com facilidade, eu não tenho conhecimento de quaisquer procedimentos irregulares que nesse domínio ocorram. Tenho a convicção, uma vez que coordenei o grupo de trabalho que formulou a proposta de alteração legislativa no domínio especificamente da adoção e que deu origem ao diploma que hoje vigora, datado já de 2015, tenho a convicção, dizia, que a construção legal de que dispomos, o edifício jurídico de que dispomos nesse domínio, está concebido de uma forma equilibrada e que acautela devidamente as situações e os interesses que estão subjacentes. Ainda assim, tendo sido no decurso do ano 2018 convidada a pronunciar-me pela minha antecessora, estando eu à data a coordenar o Gabinete de Família e Criança da Procuradoria-Geral, sobre se haveria algum pequeno ajustamento que fosse necessário introduzir nesse domínio, eu produzi um documento à data, que não sei se os senhores deputados, entretanto, tiveram acesso a ele, mas que são, chamemos-lhe minudências, são ligeiros ajustamentos que permitirão, de acordo com o meu entendimento e também, creio que expressando, porque mantenho contacto com as pessoas que à data integraram esse grupo de trabalho, poderia porventura ali e acolá introduzir-se pequeníssimas alterações de pormenor, friso de pormenor mesmo, ou seja, e disponibilizo sem dificuldade a informação que à data produzi, que eu tenho aqui na minha frente, mas que se prende com questões que têm a ver, assim só muito sumariamente, com matérias de segredo de identidade, de consentimento prévio, de deveres específicos dos organismos de segurança social, enfim, são matérias muito, muito de pormenor e que não, digamos, inquinam de modo algum o sentido global daquilo que está legislado. Não sei se respondi suficientemente, mas quanto a isso era aquilo que teria para dizer. Quanto à Sra. Deputada Sandra Pereira e às questões que suscita, já agora colocadas no domínio específico da violência doméstica. Quanto a essa matéria, eu quereria referir o seguinte: a persistência do fenómeno e a análise que nos tem sido possível realizar, quer em função dos casos surgidos, quer em função dos diversos documentos produzidos nacional e internacionalmente sobre este fenómeno, permitiram-nos até ao momento consolidar algumas convicções que obviamente estarão sempre sujeitas a melhor formulação e a melhor aprofundamento, mas que eu diria assim sumariamente incidirem sobre o seguinte. Uma das vertentes é a vertente do robustecimento da intervenção. Esse robustecimento é, aliás, propugnado, quer num documento das Nações Unidas divulgado em 98, e em que, no fundo, aponta para o aumento global dos casos e em que, justamente, existirá essa mesma necessidade de robustecimento, quer pelo Parlamento Europeu já este ano, em fevereiro. Portanto, digamos que é algo que não é, digamos, uma coisa própria ou direcionada apenas e só a Portugal. É uma coisa de âmbito muito mais vasto. Também queria referir, porque igualmente, ambos os diplomas, estes documentos, apontam para uma coisa que me parece também essencial, que é a prevenção. É uma evidência e, portanto, quer num quer noutro, se fala também especificamente nesse domínio. Uma outra matéria também que parece não oferecer dúvidas é a questão da formação. Aí também julgo que todas as organizações e entidades estão consonantes no sentido de que é algo a incrementar e a apostar fortemente. Um outro domínio é o domínio do compromisso e da priorização. Do compromisso no sentido de que uma intervenção ajustada, adequada, pronta e, chamemos-lhe, cirúrgica, só é possível quando se alcança um conjunto de sinergias que decorrem da intervenção e da boa articulação entre entidades diversas. Portanto, não é algo de que se possa falar fazendo incidir o foco apenas e só no judiciário, apenas e só, enfim, na avaliação feita por peritos ou técnicos ou organizações não governamentais ou o que quer que seja. Portanto, pressupõe órgãos de polícia criminal, naturalmente, enfim, é uma intervenção que pressupõe uma afinação e uma conjugação de esforços assumida, comprometidamente, priorizada por diversos intervenientes. Só assim será possível uma intervenção de boa qualidade. E, portanto, a grande questão que se coloca é, sim ou não, estrategicamente, se quer assumir tal coisa. Querendo-se assumir tal coisa e partindo desta grande ideia de que tem que haver uma congregação de esforços e uma boa articulação entre várias entidades e parceiros, só assim se conseguirá progredir no sentido útil. Dito isto, e na sua decorrência, só do meu ponto de vista, e penso também ser inequívoco, só uma adequação dos meios humanos, e quando falo em meios humanos, falo em magistrados designadamente do Ministério Público, falo em técnicos, nomeadamente forenses, falo em órgãos de polícia criminal, falo em funcionários judiciais, enfim, falo numa panóplia de áreas de profissionais. Só com uma adequada dotação de meios humanos, repito, é que se conseguirá também essa almejada melhoria. Por outro lado, e também na decorrência daquilo que estou a referir, só a adequação dos espaços e a dotação desses espaços para atendimento, para inquirição de vítimas, enfim, só também alcançando tal coisa, será possível dar uma resposta adequada. E, obviamente, a articulação e a coordenação entre essas entidades em função das distintas atribuições que têm. No que diz respeito especificamente à interlocução, a convicção que tenho é que existe, de facto, a necessidade de proporcionar uma melhor interlocução entre a intervenção da família e crianças e a intervenção criminal. Domínio este no qual se inscreve também a consideração da criança como verdadeira vítima. E esta matéria, se me for possível, voltaria um pouco adiante. Também julgo importante referir o seguinte, está em estudo, está em aprofundamento por parte da Procuradoria-Geral da República uma intervenção diferenciada e especializada neste domínio, em moldes que se pretende representem uma efetiva mais-valia e essa intervenção diferenciada e especializada pressupõe necessariamente uma congregação de esforços, mais uma vez, e o compromisso por parte de outras entidades e organizações em razão do que se julgará possível a sua implementação, pelo menos a título experimental, e aproveitando, aliás, experiências positivas já conhecidas e que se encontram em funcionamento. E, portanto, estamos a tentar fazê-lo, concebê-lo, mas tratando-se de matéria intimamente ligada, além do mais, com a colocação de magistrados e que, por isso, reclama todo o cuidado e atenção e que não pode estar desfasada do movimento de magistrados que produzirá efeitos em janeiro do próximo ano e para o qual o movimento de magistrados está já constituído um grupo de trabalho no seio do Conselho Superior do Ministério Público, enfim, estando ambas as matérias intimamente ligadas, só nesse momento é que poderão, porventura, ter execução. Poderia depois, sobre esta matéria, enfim, responder às questões que os seus deputados entenderem por bem colocar. Se me for permitido, então, adiantava um pouco mais sobre a questão da consideração da criança como vítima e justamente aquilo que sobre essa matéria seria importante também referir. Eu creio que essa questão da consideração da criança como vítima é algo que não está ainda suficientemente consolidado e que essa falta, digamos, de consolidação radicará desde logo num problema cultural que encontra as suas origens na consideração, ou melhor, na não consideração em toda a sua extensão e plenitude da criança como um sujeito de direitos, não vem sendo atribuído o devido valor ao maltrato psicológico a que é exposta quando ouve e presencia, muitas vezes de forma repetida e ao longo de meses ou até anos, insultos e agressões protagonizados por um dos progenitores contra o outro. E tratando-se esta uma matéria que convoca outros domínios do saber e que vem sendo aprofundada, atribuindo-se de acordo com esses diversos domínios do saber que não o jurídico, cada vez mais extrema danosidade às vivências desse tipo que provocam sequelas de monta com reflexos pessoais na pessoa da criança, capazes de perdurar pela vida fora e de comprometer a sua saúde física e mental, as suas capacidades cognitivas, enfim, o seu futuro relacionamento interpessoal na idade adulta e o risco também associado de poder vir a replicar o modelo comportamental do agressor, sendo que nos encontramos numa área em que o bem jurídico protegido justamente no tipo legal de crime de violência doméstica é, salvo melhor opinião, enfim, a relação de confiança estabelecida entre estabelecida ou a expectativa dessa relação de confiança entre pessoas que legitima fundadamente que essa ligação, esse vínculo, se não quebre e que seja expectável determinado comportamento ou omissão de determinados comportamentos. No fundo, queria eu dizer, com tudo isto, linearmente o seguinte: num cenário em que a criança presencia, assiste a um comportamento de agressão física de um progenitor contra o outro, creio que temos já a norma que prevê e pune o agressor por dois ilícitos com uma única atuação. Ou seja, aquele que... E ambos agravados. Uma vítima, a pessoa, porventura o cônjuge, relativamente ao qual é exercida a violência física, e a agravação que decorre de esse ato ser levado a cabo na presença de menor, outro ilícito decorrente do facto de estar a ocorrer uma violência de cariz psicológico de que é vítima o menor, e que justamente por atenta à sua particular vulnerabilidade em razão da idade deverá também ser um ilícito, considerado um ilícito agravado. E portanto, tudo isto para dizer o quê? Que sem prejuízo de uma reformulação do preceito que permita no fundo dissipar quaisquer dúvidas sobre enfim, a necessidade de enquadramento substancial como crime de violência doméstica em que é vítima a criança, porventura, se nisso porventura for visto interesse, ainda assim penso que o preceito de que dispomos permite sem dificuldade acomodar os dois ilícitos nos termos que acabei de descrever, não sei se com o grau de clareza que é necessário. E, portanto, isto quanto à questão das crianças e à questão de que tem depois, em algumas das propostas legislativas que estão formuladas, também alguns outros reflexos em termos de melhor proteção, quer, por exemplo, na situação de um homicídio que vitime um dos progenitores, não ficar automaticamente o exercício das responsabilidades parentais entregue ao progenitor sobrevivo e, portanto, ser necessária, efetivamente, uma alteração no âmbito do meu ponto de vista, no âmbito do artigo 1904, número 2 do Código Civil, no sentido de passar a ser necessária uma verificação da capacidade parental do progenitor sobrevivo. Mas isto já são, digamos, outras implicações e outras decorrências do mesmo modo que após a aplicação de pena acessória de proibição de contactos ou de inibição do exercício das responsabilidades parentais dever ter lugar do ponto de vista, e aliás em conformidade com o parecer que foi emitido, uma reavaliação que permita aferir das condições necessárias para que o progenitor condenado reassuma as responsabilidades no que tange aos convívios com a criança. Também no que tem a ver com as crianças colocadas em contexto de violência doméstica, há um outro domínio a carecer de melhoria, de acordo com a nossa convicção, que é, no fundo, a circunstância de quer as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, quer os magistrados do Ministério Público, deverem atentar criteriosa e reforçadamente, digamos, nas situações de facto que determinem intervenção judicial, quer no quadro da especial relação que a criança tem com quem provoca o perigo, o que nos termos da lei de promoção e proteção determina justamente a intervenção judicial, a competência do tribunal para apreciação, retirando-a, portanto, da esfera das comissões de proteção, quer por via do incumprimento reiterado do acordo firmado nas comissões, em função das obrigações que hajam sido impostas e que também, nesse sentido, impõem. Ou seja, aí trata-se, no fundo, de incrementar, de melhorar a interlocução entre do Ministério Público e as Comissões de Proteção nestes cenários de violência doméstica, na certeza de que, de acordo com o último relatório produzido pelo relatório anual da atividade das Comissões, reportado, portanto, a 2018, foram comunicadas situações deste tipo em 23% dos casos, o que é, portanto, uma fatia significativa das comunicações feitas, sendo que, em termos de diagnóstico, elas representam, ou representaram, nesse ano, 12%. Portanto, quer isto dizer que o perigo decorrente de quadros de violência doméstica, quer em matéria de comunicação feita às comissões, quer em matéria de diagnóstico, portanto, apuramento daquilo que efetivamente ocorreu na avaliação feita pelas comissões, naturalmente, ocupa uma percentagem significativa e será porventura de nos questionarmos se nestas situações essa interlocução e essa boa afinação terá ou não ocorrido. Não disponho de dados, nem creio que seja fácil dispor de dados. Agora, aquilo que acho e que se impõe, porque é o que decorre da lei, é que a intervenção judicial deve ocorrer nos casos que há pouco referi. Portanto, nos casos em que há quer uma especial relação de proximidade entre a criança e quem provoca o perigo, e quer em matéria de incumprimento reiterado do acordo firmado no seio das comissões, e portanto tudo isto são matérias que porventura podem ser melhoradas no âmbito do tal incremento da qualidade da interlocução entre as comissões e o Ministério Público e das atribuições, como a senhora deputada referiu há pouco, das atribuições que estão conferidas ao Ministério Público no quadro do artigo 72 da lei de proteção. Aqui também uma coisa é absolutamente certa e insisto nela, ou seja, a matéria referente à adequada dotação de meios humanos, que não deve ser descurada, porque, como parece óbvio, e é óbvio não só para o Ministério Público, só com uma dotação de meios humanos no que respeita à magistratura do Ministério Público é que se conseguirá fazer uma interlocução de qualidade. Eu para já ficava por aqui, sem prejuízo, claro, responder às questões seguintes.
Muito obrigado, Sra. Procuradora. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Procuradora Geral da República, Doutora Lucília Gago. Agradeço desde já as opiniões e as informações, os contributos que nos trouxe aqui para estes dois temas. Eu iria, portanto, como falou também sobre várias coisas e até parece-me que foi um bocadinho mais longe do que o âmbito dos requerimentos, e isso foi muito bom, trouxe-nos muita informação e muitos dados importantes. Eu ia-me centrar aqui em duas questões. Uma tem a ver, e que é bastante importante para o Bloco de Esquerda, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para o Bloco de Esquerda, a questão das crianças serem consideradas, de facto, enquanto vítimas, quer independentemente de sofrerem diretamente violência ou não, portanto, consideramos que, estando as crianças em ambientes em que existem situações de violência, vivendo nesses contextos, sendo testemunhas deles ou vivendo nesses contextos, elas terão que ser consideradas vítimas também desse ilícito, até para que seja possível desencadear uma série de medidas de proteção também dessa criança e de apoio. Mas, falando das crianças vítimas, uma coisa é as crianças vítimas nestas situações de violência doméstica. Outra coisa são as crianças vítimas também em situações de violência doméstica, mas quando são vítimas diretas. E eu gostava de fazer aqui uma pergunta, não sei se a senhora procuradora terá informação sobre isso ou saberá como se processa. Mas, precisamente, relativamente às crianças que entram no sistema de proteção e que, portanto, são retiradas às famílias e que passam pelas CPCJs, enfim, quando elas, de facto, entram no sistema de acolhimento institucional, residencial ou nas famílias de acolhimento, seja o que for, portanto, quando são retiradas às famílias de origem, sabemos sempre que são retiradas porque estão em perigo e que há uma multitude de fatores que originam essa retirada, e normalmente eles conjugam-se, na maior parte dos casos, casos não há uma causa direta, há várias, desde a negligência, ao abandono, abandono escolar, enfim, aos maus tratos psicológicos, físicos, etc. Eu quero-me reportar a este especificamente. Quando existem maus tratos direcionados à criança, por parte das suas famílias ou de onde elas estejam inseridas, poderão ser os progenitores, poderão ser, enfim, outros membros da família, e infelizmente os dados, as informações que temos sobre as crianças que estão acolhidas em instituições dão-nos conta de facto que existe... Não são a maioria dos casos, mas infelizmente existem alguns casos, e são em número importante, de crianças que sofreram maus-tratos bastante graves, e há crianças com todo o tipo de sequelas, há crianças que foram queimadas, há crianças que viveram durante bastante tempo fechadas em despensas, no escuro, há crianças que, como castigos corporais, são acorrentadas, há um pouco de tudo e essas informações existem. O que eu lhe queria perguntar é se, porque eu não tenho notícia desses casos serem tratados pelos tribunais como casos de violência doméstica e de haver um processo, sobre essas, um processo de acusação, qualquer coisa sobre, relativamente às pessoas que infligiram esses maus-tratos. Aquilo que há uns anos acontecia é que as crianças eram retiradas e o que parecia é que se considerava que isso que o assunto ficaria resolvido por aí, mas eu queria saber se neste momento, se atualmente existem dados, existe informação sobre se o Ministério Público há processos em defesa dessas crianças, processos de crime, não é? Porque se tratam de crimes, se são enquadrados enquanto crimes, se não são, como é que funciona isso, porque é algo que, sobre o qual não temos informação e também sobre o qual não falamos muito, também aqui no Parlamento. Evidentemente não me estou a reportar às situações em que se está ainda em avaliação, estou-me a reportar às situações em que o Tribunal já decidiu que aquela criança de facto não tem condições para regressar, porque houve dados que já foram provados, factos que já foram provados. Queria perguntar-lhe também, porque falou aqui desta questão das crianças serem, ou seja, do exercício das responsabilidades parentais relativamente ao progenitor sobrevivo. Este artigo 1904, e corrija-me se eu estiver errada, parece-me que ele se refere a situações de morte, enfim, de um dos progenitores, de uma morte que pode acontecer em qualquer circunstância. Quando se trata de uma morte causada por um homicídio em contexto conjugal, o que me parece é que se o tribunal vai verificar a capacidade parental do progenitor sobrevivo, vai verificar a capacidade parental do assassino. Não sei se fui eu que percebi mal, ou se, enfim, se considera que isso deva ser feito assim. Portanto, uma coisa, evidentemente, é quando há a responsabilidade parental está atribuída a um dos progenitores, há uma morte, sei lá, por doença, acidente, seja o que for, a responsabilidade parental é atribuída a outro progenitor. Outra coisa é quando há um homicídio em contexto conjugal e, portanto, há uma pessoa que mata outra, o tribunal vai avaliar se essa pessoa que matou o progenitor, portanto, o outro progenitor do seu filho, tem capacidades para exercer as responsabilidades parentais. Eu queria perceber se percebi bem ou não, porque, na verdade, esta situação, esta ponderação choca-me um pouco. Depois, só dizer, para terminar, só dizer que concordo absolutamente naquilo que refere quando, para além da questão da necessidade de se considerar as crianças vítimas, de se adequar, evidentemente, devidamente, os recursos humanos àquilo que é exigido das várias instâncias e, portanto, percebemos perfeitamente que é humanamente impossível, com tão poucos recursos, fazer face a tantas coisas, a tantas alterações, a tantas exigências que as próprias alterações que nós aqui vamos fazendo nesta casa vão implicando. E, portanto, esta é também uma matéria que os vários governos têm que dar atenção e perceber que é preciso meios humanos e financiamentos e equipamentos e etc., e infraestruturas para se conseguir fazer face às necessidades e às alterações que se vão fazendo na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Procuradora-Geral. Senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecer à senhora Procuradora-Geral os esclarecimentos que aqui nos deixou já. Eu serei relativamente breve, porque a senhora Procuradora já aqui fez uma resenha bastante aturada daquilo que é não só a opinião da senhora Procuradora, como aquilo que vem sendo desenvolvido e quais são as recomendações que vão sendo feitas pelos vários organismos nacionais e internacionais. E, portanto, eu serei breve, mas gostava de lhe deixar duas ou três perguntas que têm a ver com o seguinte. A primeira delas tem que ver com os quatro eixos que a senhora Procuradora começou por identificar: o do robustecimento da intervenção, o da prevenção, o da formação e o do compromisso no sentido da congregação de esforços e da articulação. Eu gostava de perceber, senhora Procuradora-Geral, se aquilo que nos disse em relação a estes quatro eixos se prende com matéria legislativa ou se prende apenas e só com mais meios e com maior articulação. Ou seja, o que é que eu quero perguntar com isto? Em cada um destes eixos, a senhora Procuradora entende que faz falta legislar mais, e se faz falta legislar mais, em que domínios, ou se em cada um destes quatro eixos a questão é de meios, que também sabemos que são escassos, a senhora Procuradora também já nos disse isso, se é de meios ou de articulação de todos os meios, que nós sabemos também que infelizmente não tem funcionado. Depois gostava também, Sra. Procuradora-Geral, de lhe deixar aqui outra pergunta que tem que ver com algumas ideias que o grupo de trabalho constituído pela Procuradoria para este âmbito foi deixando e que têm a ver com medidas legislativas, como seja o impedir a vítima de se recusar a depor, as declarações para a memória futura, ou a outra questão que tinha que ver com também a articulação de meios entre a polícia, entre as polícias e o Ministério Público. Eu gostava de lhe perguntar, senhora Procuradora, se entende que as declarações para memória futura e o impedir-se a vítima de se recusar a depor é matéria que deve efetivamente avançar ou não? Explico porque é que lhe faço esta pergunta. Nós ouvimos aqui na Assembleia da República diversos especialistas em direito penal e as vozes não são muito favoráveis a esta evolução, que muitos especialistas consideram ser uma involução. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se a senhora Procuradora-Geral entende que, de facto, é por aí que se deve avançar ou se há outros mecanismos e outros meios para fazer face ao problema. Finalmente, senhora Procuradora, nós sabemos que foi também implementado um manual de boas práticas no seio do Ministério Público para que fossem uniformizadas as regras e os procedimentos dentro do Ministério Público. Gostava de perceber se ele já está efetivamente a funcionar, esse manual de boas práticas, e se tem, de facto, produzido resultados positivos neste domínio, até porque nós sabemos que há experiências como a experiência na PSP do Porto, em que há no gabinete de atendimento à vítima da PSP do Porto uma articulação direta e estreita e permanente com o Ministério Público. Esse é o caminho que o CDS entende dever perseguir-se neste domínio por todo o país, e gostava, portanto, de perceber como é que as coisas estão a funcionar neste momento e neste domínio. Muito obrigada, Sra. Procuradora-Geral.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada Teresa Moraes, tem a palavra.
Sr. Presidente, pergunto se, independentemente da intervenção do grupo parlamentar em que eu me integro já ter sido produzida, se o Sr. Presidente me permitiria, na qualidade de relatora do relatório que aqui foi invocado pela bancada do Partido Socialista, que colocasse uma ou duas questões muito breves à Sra. Procuradora-Geral.
Faz o favor, Sra. Deputada, ainda vamos ouvir de novo o grupo parlamentar do PSD e do PS, com os autores dos requerimentos, mas não vejo objeção a que possa usar a palavra agora. Faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Procuradora-Geral, os cumprimentos estão feitos pela minha bancada, que eu corroboro, e eu queria colocar-lhe duas questões breves que resultam daquilo que eu vi na qualidade relatora de uma petição, concretamente da petição Não Adote Este Silêncio, que foi instruída nesta comissão e foi discutida em plenário, sendo certo que sei que a Sra. Procuradora-Geral não poderá nem quererá produzir qualquer observação concretamente em relação a essa matéria. Também não é isso, obviamente, que eu pretendo. Mas queria começar por dizer-lhe que nas audições parlamentares que fizemos para a instrução desse relatório e produção do relatório da petição Não Adote Este Silêncio, ouvimos aqui testemunhos de pessoas que nos disseram que tinha havido medidas decretadas pelo Tribunal, quer de confiança judicial, quer mesmo de entrega definitiva para a adoção, a pessoas que não eram efetivamente aquelas a quem as crianças estavam entregues. Essa foi, aliás, uma das preocupações que depois foi vertida no relatório, a circunstância de haver naquele caso concreto, por exemplo, uma candidata à adoção, a quem as crianças foram entregues para a adoção, que não era, afinal, a pessoa a quem as crianças foram entregues. Essas pessoas eram outras, inclusivamente viviam, na altura, viviam no estrangeiro. Portanto, mais uma vez sublinhando que sei que não pode comentar este caso concreto, a pergunta que eu faço agora de forma mais geral e abstrata é, Sra. Procuradora-Geral, se entende que o Ministério Público tem meios para assegurar que a pessoa a favor de quem se decreta uma adoção é efetivamente a pessoa a quem a criança é entregue e a quem cabe a responsabilidade por essa criança. Ou se, pelo contrário, conhece casos, se há situações conhecidas, outras que não a que eu referi em concreto, em que isto possa não ter sido garantido e que, portanto, para facilitar, direi assim, que os destinatários finais a quem a criança foi entregue não são, afinal, as pessoas que participaram no processo na qualidade de adotantes. A segunda questão, Sra. Procuradora-Geral, tem a ver com um impedimento que nos foi sugerido que fosse considerado relativamente a magistrados judiciais e do Ministério Público que tivessem intervenção em processos de retirada de crianças e do seu encaminhamento para acolhimento institucional. Foi-nos feito aqui um apelo às deputadas que ouviram essas pessoas em audições. Foi-nos feito aqui um apelo, foi-nos dado um alerta no sentido de que magistrados judiciais e do Ministério Público fizessem parte de órgãos dirigentes de instituições de acolhimento fossem impedidos de participar em processos de retirada de crianças e de acolhimento institucional dessas crianças. Eu pergunto, Sra. Procuradora-Geral, se isto lhe faz sentido, se é uma matéria que, do seu ponto de vista, mereça atenção e se tem opinião formada sobre esta questão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero naturalmente agradecer a intervenção e a explanação da Sra. Procuradora-Geral e queria dizer que o grupo parlamentar do PST tem entendido e tem denunciado junto do Governo que para erigir a violência doméstica como uma prioridade, que tem sido o caso naturalmente, que é necessário não só medidas legislativas, mas uma boa e eficaz execução da lei, mas também dotar naturalmente as entidades intervenientes dos meios técnicos e humanos necessários para prosseguir esse combate e essa prioridade. E da nossa parte estaremos muito atentos no âmbito da fiscalização política que fazemos da atividade do Governo, estaremos muito atentos, já que o Governo tem anunciado que de facto se trata de uma prioridade este combate, estaremos muito atentos à dotação dos necessários meios para que constitua uma prioridade efetiva e no terreno. Depois, queria dizer-lhe, agradecer a sua explanação relativamente às crianças como vítimas, que tem sido, de facto, uma preocupação do Parlamento e que existem projetos e iniciativas legislativas que têm essa solução objetivada e, portanto, cumprir-nos-á deliberar nesse sentido, por forma a que essas crianças sejam exatamente assim reputadas. Depois, gostaria só de voltar às declarações para a memória futura, que me lembro de ler como sendo uma solução avançada pela Procuradoria-Geral da República e que houve naturalmente aqui da parte do Parlamento uma sequência de grupos parlamentares dada a esse sentido. E nós temos feito uma ponderação e neste momento vamos ter que a fazer. O grupo parlamentar do PSD, por exemplo, tem uma solução que sabemos que é absolutamente polémica relativamente à obrigatoriedade do depoimento da vítima. Lemos, tivemos a ocasião de ler os pareceres do Ministério Público relativamente a esta solução e todos temos uma preocupação no sentido de garantir, que é aquilo que muitas vezes falha, de garantir a efetiva prova do crime de violência doméstica. E, portanto, a ponderação que se nos oferece aqui fazer, tendo em conta e indo em conta também aquilo que foi o rep lançado pela Procuradoria-Geral, é as declarações para a memória futura, se com esta solução é suficiente e o sistema tem capacidade de responder. E perguntar-lhe mais, porque eu julgo que a solução que está em cima da mesa é as declarações serem obtidas nas 72 horas após a notícia do crime, mas eu perguntar-lhe se facilitaria se efetivamente essas declarações fossem obtidas, ou se a lei tivesse a solução dessas declarações serem obtidas no decurso do inquérito, para também facilitar alguma maleabilidade de resposta do Ministério Público face a esta solução, se efetivamente vier a ser tomada. E depois, gostaria também, porque no relatório da Comissão Técnica que nós avaliámos, e julgo que a Sra. Procuradora teve parte nesse grupo de trabalho e nessa comissão, pelo menos na reunião inicial, exato, mas a Procuradoria-Geral esteve presente com as suas sugestões, mas sei que, e nós ainda não tivemos a ocasião de nos debruçarmos inteiramente sobre o relatório, mas do que lemos, ela há dito que a Procuradoria-Geral da República vai produzir uma diretiva de boas práticas e uniformização de procedimentos no que concerne à aplicação do 29A, que tem sido exatamente uma das questões sobre a qual se entendeu que não queria dizer exatamente o termo falhado, mas não tem sido uma aplicação efetiva e eficiente como deveria de ser. E eu perguntar-lhe se a Sra. Procuradora pudesse avançar em que sentido é que vêm essas boas práticas e essa uniformização de procedimentos. E temos a nossa curiosidade é tão somente no sentido de, no âmbito do pacote legislativo que temos aqui para aprovar, se eventualmente as propostas de alteração, a entrega das propostas de alteração, são o prazo limite é exatamente até amanhã, tendo em conta também a sua vinda 5 de julho. Amanhã, tendo em conta também a sua vinda e as suas sugestões para podermos eventualmente incrementar, fazermos essa análise e portanto, lhe perguntaria quais são, se nos puder adiantar naturalmente, essas boas práticas e essa uniformização de procedimentos que se afigura pertinente implementar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. Cumprimentar novamente a Sra. Procuradora-Geral da República. Eu vou centrar-me naquilo que é tirando o requerimento que há pouco apresentei, naquilo que é verdadeiramente o coração desta audição, que é realmente são as iniciativas legislativas em apreciação no grupo de trabalho das alterações legislativas aos crimes de perseguição e violência doméstica e não só, também à violação, à coação sexual. E queria, portanto, situar-me nisso e não vou tomar, obviamente tomamos boa nota de todas as outras questões que foram aqui abordadas e agradecemos, mas queria começar por dizer qual é que é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre isto em geral, que é, em primeiro lugar, concordamos com aquilo que disse, que o principal combate à violência doméstica, o seu principal motor não está na lei, está nos meios, naquilo que falou, se quiser no reforço continuado da rede, e eu acrescentaria na formação cívica, que é fundamental, a mudança de mentalidades para não reproduzir em comportamentos futuros os comportamentos atuais que hoje assistimos, e portanto concordamos absolutamente com aquilo que disse aqui, mas nós temos uma posição que tem a ver com algum respeito pela estabilidade do direito penal. O direito penal não é um direito que se deva alterar com uma enorme facilidade. Não nos esquecemos que foi feita uma reforma do direito penal nesta matéria em 2015. Portanto, temos alguma humildade e alguma cautela perante a indignação que se gerou, evidentemente, com o número de mortes no início deste ano. Não nos pareceu avisado responder a esse número de mortes com uma entrega de uma quantidade grande de iniciativas legislativas, porque não nos pareceu que houvesse um nexo de causalidade entre o quadro jurídico-penal ou a lei da violência doméstica e a morte daquelas mulheres, morte obviamente absolutamente horrível e que nos levou até a ter um dia de luto por causa disso. Queria também dar conta que nós, relativamente aos pareceres que conhecemos, obviamente, da Procuradoria, já foram enviados por escrito relativamente a todos os projetos. São conhecidas as posições do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente ao aumento de penas, somos contrários, relativamente ao fim da suspensão provisória do processo, somos contrários, relativamente à impossibilidade absoluta da suspensão da pena, também somos contrários, e relativamente à questão da obrigação da vítima de pôr, houve mesmo uma professora de direito que lhe chamou uma violência de Estado, porque resta saber o que é que aconteceria ao não cumprimento por parte da vítima da obrigação de depor, se ela não se transformaria em arguída, no caso de não cumprir a obrigação de depor. E também não concordamos com a ideia de transformar o crime de ameaça num crime de público, porque eventualmente a ameaça pode levar a que, a seguir à ameaça, venha um crime de violência doméstica. E, portanto, enfim, ouvimos os professores vários sobre essas matérias e houve uma posição bastante unânime relativamente a estes pontos. E também concordamos com a senhora Procuradora quando diz que, relativamente à vítima menor, apesar de ser possível defender-se numa eventual futura revisão da lei da violência doméstica, um aprimoramento da lei, também concordamos consigo que hoje já é possível a punição através de dois ilícitos penais possíveis, e portanto não é verdade que seja indiferente à ordem jurídica ou penal estar um menor, uma criança presente. Eu acabava apenas com uma pergunta, porque tomei boa nota de tudo aquilo que nos disse e tomámos boa nota, aliás, de todas as recomendações que nos fizeram relativamente ao crime de perseguição e às medidas de coação e àquilo que deveria ser aprimorado em termos de agravamento, e acolhemos praticamente todas as sugestões do Ministério Público, já agora posso lhe dar conta disso, mas eu queria só terminar com esta ideia, que é, eu penso que é muito importante passar a mensagem relativamente ao crime de violação, que é um crime que também está a ser alterado, que hoje, atualmente, já não é necessária violência para que alguém seja condenado por violação, e que o verbo constranger, que consta do artigo 164 do Código Penal, é um verbo que já tem algum cimento na jurisprudência e que não implica apenas a violência física, e não por acaso o número 2, como saberá melhor do que eu, do artigo 160 e 64, diz, por meio compreendido, não compreendido no número anterior, e, portanto, não é necessária violência. Portanto, aquela ideia que por vezes perspassa em alguma comunicação social que o direito penal atual só permite condenar alguém por violação se a mulher resistir pela força, enfim, imaginando aquele quadro patriarcal, machista, antiquado, de que um não basta, não é? Mas ainda assim nós entendemos que é possível um aprimoramento da norma. Mas queria perguntar-lhe se não acha que é importante que, seja qual for a alteração para da norma do artigo 164, no sentido de tornar mais claro a relevância da vontade da vítima, que não é importante que se mantenha a palavra constranger, dada o cimento que ela já criou na jurisprudência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Pedi então agora à Sra. Procuradora-Geral da República para satisfazer as questões que foram suscitadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bom, se me for permitido, eu começaria por uma questão que eu há pouco acabei por não referir, porque achei que a minha intervenção já ia demasiado longa e travei um pouco. Mas que era justamente a matéria que tem a ver com as correções para a memória futura. Uma vez que imagino que seja um ponto de grande interesse para os senhores deputados e que, para mim própria, também tem esse grande interesse. Ou seja, o que eu quero dizer é que, quando há pouco falava em robustecimento da intervenção e coordenação como sendo aquilo que, digamos, no imediato cumpre incrementar, fazer isso e não ir pelo caminho que por vezes constitui uma verdadeira tentação de se alçar ou de se dar a imagem de que se alcançará um benefício com alterações legislativas, aquilo que me parece é que hoje, na economia dos diversos diplomas que são aplicáveis a esta matéria da violência doméstica, essa economia se mostra genericamente apta a dar resposta adequada, conforme já há pouco referi, aos diversos direitos e interesses que são configuráveis. E, portanto, se forem devidamente conhecidas, obviamente também por via da formação a incrementar as potencialidades que devem ser extraídas dos diplomas em presença, e se eles forem adequadamente aplicados nessa dimensão também relevantíssima da dotação de meios humanos adequados para o efeito, as situações serão genericamente acauteladas e bem, e com a prontidão que elas reclamam. Dito isto, há, na minha perspectiva, de facto, um ponto a merecer, esse sim, uma alteração legislativa. E reporto-me justamente à questão das declarações para a memória futura, na consideração de que o lapso de tempo que decorre entre a aquisição da notícia do crime, porventura, e se calhar na maior parte das situações, mediante a formalização das denúncias pela própria vítima, a fragilização dessa mesma vítima e a sua ambivalência associada a todo um quadro que alguns autores até designam de autêntica perturbação de stress pós-traumático, que, no fundo, implica a ocorrência de um conjunto de movimentos de avanço e de recuo, justamente com uma dificuldade em gerir toda a situação, em particular, porventura, quando existam crianças a cargo, enfim, em todo este cenário, julgo poder falar-se mesmo na premência de aprofundada reflexão e ponderação sobre uma alteração legislativa no domínio das declarações para a memória futura, em termos de consagrar a sua obrigatoriedade no âmbito dos respectivos inquéritos e essa obrigatoriedade surja desde que formulado um requerimento nesse sentido pelo Ministério Público, porventura também pela própria vítima, e mais que essa diligência tenha lugar em momento temporal imediatamente subsequente à sua formulação, como forma justamente de garantir a genuinidade do depoimento, a sua credibilidade, também a sua não contaminação por intervenção de terceiros, designadamente até do próprio agressor, e, portanto, nem moldado pela tal ambivalência de que há pouco, a que há pouco me referia. Sendo certo que esses movimentos de avanço e recuo ocorrem e, porventura, levam a que muito tempo envolvido desde a aquisição da notícia do crime ou da formulação da própria denúncia por parte da ofendida impliquem para ela a dado passo de todo este percurso que não é linear retrações e evitamentos de novo relato das situações. Ou seja, e em suma, no ponto de vista, se alcançasse umas declarações produzidas em momento próximo, o mais próximo possível, com a notícia do crime, por todos estes motivos, esse depoimento poderia ser muito próximo, não só da realidade dos factos, mas obstar-se-ia a que ocorressem todas as outras contraindicações relativamente a um depoimento nesses termos, a umas declarações nesses termos, prestadas numa fase mais avançada. Esta questão que realmente, do meu ponto de vista, reclama uma alteração legislativa, pressupõe, como é, aliás, desnecessário sublinhar, uma adequada dotação de meios, designadamente meios humanos, que permitam levar a cabo estas diligências que envolvem não só a intervenção do próprio Ministério Público, a existência de funcionários, a existência de juiz disponível para presidir à respectiva diligência e, enfim, toda uma reorganização do judiciário que permita levar a efeito as diligências, estas diligências, com a prontidão que elas reclamam, ou seja, com a tal proximidade temporal relativamente à aquisição da notícia do crime. Mas eu penso que aí, efetivamente, poderia garantir-se um conjunto de vertentes que eu penso que são da maior importância e que fariam, efetivamente, toda a diferença. E que fariam, de facto, a maior das diferenças. Prendendo-se com esta matéria,
E no que diz respeito ao eventual manual de boas práticas, como assim foi designado, penso que pela senhora deputada Vânia Dias da Silva, e quanto às questões que colocou, eu penso que já respondi agora mesmo. Quanto ao manual de boas práticas, na realidade, o que ocorre é o seguinte, como eu comecei por procurar explicar. Ou seja, há trabalho em curso, aturadíssimo trabalho em curso. Eu penso que, como faz parte da natureza das coisas e quando se está a procurar emitir uma diretiva de âmbito nacional, as pressas, as precipitações são absolutamente contraproducentes. E, portanto, aqui, o que importa, aliás, é contrário à minha própria natureza de ser, o que importa é que as coisas surjam devidamente ponderadas, as suas consequências avaliadas o mais possível. E, portanto, aquilo que se está justamente ainda a tentar fazer, portanto, em resumo, não foi ainda implementada, não saiu nenhuma diretiva por parte da Procuradora-Geral a respeito desta matéria. Está-se, como eu comecei por dizer, a ponderar ainda que a título experimental, a implementação de algo que faça justamente a diferença e que permita incrementar a resposta. Não conseguirei neste momento adiantar mais nada porque nada está ainda definido, porque justamente estar no fundo a sublinhar aquilo que já está legislado não faz sentido estar, digamos, a exortar os magistrados ou as polícias ou outros intervenientes a assumirem, digamos, na prática um comportamento, um procedimento que já decorre daquilo que temos legislado. Aquilo que poderá exatamente constituir alguma diferença e constituir alguma mais-valia será da implementação de algo, ainda que a título experimental, que permita ver e depois eventualmente expandir e fazer alastrar a todo o território nacional daquilo que no imediato não vai, e isso antecipadamente assumo, ser possível, porque não há forma de tornar a tal coisa possível, a tal coisa em que estou ainda a elaborar. E não posso, na verdade, dizer mais nada sobre esse assunto. Tentando ainda repescar algumas das questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Quanto à questão do artigo 184, portanto, à recusa de depoimento. O parecer que foi elaborado e que foi remetido à Assembleia da República aponta no sentido de, perante dúvidas que se suscitem, que suscitem à autoridade judicial relativamente ao modo livre e esclarecido e não condicionado como foi prestado o depoimento, nessa precisa dimensão da recusa, a autoridade judiciária possa suspender a diligência e determinar a sujeição da testemunha a acompanhamento especializado adequado a compreender as causas e as consequências precisamente dessa recusa. No fundo, trata-se de procurar por esta via aquilo que se designa, embora eu não goste muito da palavra, confesso, de um certo empoderamento da vítima no sentido de se consciencializar das consequências que decorrem da sua postura e de lhe permitir assumir perante uma eventual recusa de depoimento um posicionamento livre e esclarecido e não condicionado ou contaminado por intervenção do que quer que seja, por uma má convicção que tenha a respeito deste mundo das leis e do judiciário, enfim. Portanto, é isto, é esta a proposta que foi feita. Não pareceu, nem me parece, adequado suprimir a faculdade de recusa por parte das vítimas. Prosseguindo, a questão colocada relativamente às crianças retiradas, vítimas diretas ou indiretas, se é crime ou não é crime, etc., pela senhora deputada Sandra Cunha. Basicamente, o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte: é claro que perante a denúncia de um crime a Comissão de Proteção está obrigada, obviamente, a comunicar essa notícia que tem ao Ministério Público. Portanto, sobre isso não há qualquer dúvida, não é? Do mesmo modo que não há qualquer dúvida, eu pelo menos não tenho dúvida e acho que muita gente não a tem, relativamente, e era aquilo que eu há bocado queria dizer, relativamente à consideração das crianças como vítimas diretas nos casos em que as agressões físicas não lhe são dirigidas, não são as físicas, mas é vítima dos maus-tratos psicológicos. Foi isso que eu há pouco procurei referir. Mas, especificamente, quanto às retiradas de crianças, elas só ocorrem num quadro em que não é suscetível de promover a sua proteção em meio natural de vida, e, portanto, não é essa. Aliás, os números, os relatórios anuais, quer das comissões, quer de outras instituições, mostram que é residual o número de acolhimento residencial ou de outra. Portanto, não é por aí que em regra se vai, só se irá numa situação limite em que no meio natural de vida não há forma de acautelar os seus direitos e interesses. E relativamente ao crime, ele, enfim, corre relativamente aos seus autores em paralelo, pretende-se que articuladamente, mas em paralelo com a intervenção de cariz protetivo. E, portanto, aí penso que a situação está devidamente acautelada no quadro legal e, na prática, também creio que estará. A questão da proposta de alteração ao artigo 1904 do Código Civil tem a ver apenas e só com o seguinte, é que no atual quadro legal as responsabilidades parentais competem a ambos os progenitores. O seu exercício é regulado desde que haja nisso necessidade, sendo certo que, perante o falecimento de um, a regra é, e é aquilo que decorre da lei, que será o outro a exercer as responsabilidades parentais. Portanto, num quadro em que há um homicídio de um dos progenitores, se calhar fará todo o sentido que seja avaliada, digamos, as suas capacidades parentais, conforme há pouco também procurei referir, desde que, a quando da regulação, seja obtido, digamos, um juízo, uma avaliação favorável relativamente à reassunção dessas mesmas responsabilidades. Portanto, não há, digamos, qualquer... digamos que aquilo que o projeto legislativo visa é impedir que haja automaticamente e cegamente uma atribuição do exercício das responsabilidades parentais ao progenitor sobrevivo. É isto que hoje ocorre. Prosseguindo, quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Teresa Moraes, se bem as entendi, naquilo que me cumpre responder, a questão é a seguinte. Como é sabido, em todo o processo de adoção intervêm um conjunto de entidades que, consoante as fases, procedem às avaliações técnicas, diagnósticas, nos casos que têm a seu cargo. E, portanto, julgo, como também há pouco referi, que na arquitetura do sistema, tal como ela está concebida, estão devidamente salvaguardadas as situações. Estão salvaguardadas as situações. É claro que... pode sempre, neste domínio, como em qualquer outro, ocorrer algo que nos surpreenda e que, no fundo, constitua, no limite até, ilícito de natureza criminal. Mas isso não invalida que a convicção que tenho, que é de que podemos estar, digamos, devidamente confortáveis, serenados com a legislação que nesse particular dispomos. Quanto à outra questão, relativamente à retirada de crianças, também aqui continuo a dizer o mesmo, ou seja, aquilo que ocorre é que a intervenção das comissões não existe no domínio da adoção. Portanto, desde que a comissão julgue, as comissões de proteção julguem que, do seu ponto de vista, na avaliação que fazem, o encaminhamento adequado para naquela concreta situação é o de encaminhamento para a adoção, de acordo com o que a lei dispõe, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, essa matéria tem necessariamente que passar para a esfera judicial. É isso que, salvo erro, dispõe o artigo 35, 38, por aí, da Lei de Promoção. Portanto, a partir daí, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um conjunto de atos, diligências processuais, que permitem consolidar o diagnóstico antes de feito por parte da Comissão, no sentido de que o caminho é justamente o da adoção e o da retirada da criança à sua família biológica. Portanto, alicerçado que está o diagnóstico sobre a concreta situação da criança, nesses relatórios produzidos, nesse relatório ou conjunto de relatórios produzidos por entidades, designadamente por equipas multidisciplinares de apoio ao Tribunal, porque são elas que interagem com o Tribunal de Família e Menores nessa mesma avaliação, não creio que resida aí qualquer problema. E que, portanto, a situação e os interesses a salvaguardar estão devidamente acautelados. Quanto à questão, enfim, que não foi, penso, uma verdadeira questão, pelo menos não a apontei aqui como tal, colocada pela senhora deputada Sandra Pereira, em que aludiu ao relatório recentemente produzido sobre esta matéria pelo grupo de trabalho constituído. Enfim, acho que, direto ou indiretamente, já fui acompanhando algumas das suas linhas no sentido de subscrever algumas das fragilidades detectadas, sim. Compreendo também alguns caminhos que esse mesmo relatório aponta em termos de necessidades que essas falhas detectadas permitem diagnosticar, mas, portanto, e não questiono a sua bondade, no essencial, em termos de elaboração de protocolos procedimentais, manual de fácil leitura para diversos profissionais, portanto, a cargo de uma equipa composta por órgãos de polícia criminal, SES, Procuradoria-Geral da República, a criação de gabinetes de apoio às vítimas disseminados pelo país fora, a reformulação do alto padrão, de auto de denúncia, quero dizer, um novo documento para atribuição do estatuto da vítima, a revisão do instrumento de avaliação, enfim, não questiono estes caminhos, porque eles, cada um na sua medida, contribuem para o aperfeiçoamento, não questiono de modo algum. Da mesma forma que ao nível da informação, pois sim, se se obtiverem dados mais rigorosos e mais detalhados sobre, e desagregados sobre o fenómeno, tanto melhor, permitirão sim uma intervenção integrada e mais coordenada, e é sempre dispor-se de informação estatística e que nos habilite a produzir afirmações com convicção e não na base de intuições. Mas uma verdade é certa, é que, como há pouco referi, e peço desculpa pela repetição, no imediato e como forma para obstaculizar a este infeliz início de ano, temos que ter, no essencial, não é aquilo que cada uma das instituições envolvidas neste mundo de combate a este fenómeno gostariam de ter no campo do ideal. É aquilo que realmente importa fazer, é uma questão estratégica, é uma questão, que eu diria, vital, no sentido de que, se estrategicamente se disser, bom, vamos de facto por aqui, então é preciso dotar no terreno as diversas entidades envolvidas na dotação de meios humanos necessários, sob pena de não se alcançar. Não há manual que nos valha, não há protocolo que nos valha, não há boas intenções que nos valham, não há nada que nos valha. Não é? Portanto, eu acho que, de facto, é uma questão estratégica e daí que eu há bocado tivesse aludido, não sei se fui suficientemente explícita, ao sim ou não. A resposta a dar, o sim ou não, daí decorrem um conjunto de consequências de relevo. Eu não sei se esgotei as questões. Sim, quanto à questão. Obrigada. Quanto à questão do crime de violação e de dever ou não manter-se a expressão constante da lei em matéria de constrangimento. Eu acho que eu, pessoalmente, não sei se o doutor Miguel Ângelo...
Eu estava com o parecer que se fez...
Não o tenho agora aqui aberto, para não por facilidade.
Nós fomos justamente nesse sentido, inclusivamente com citações...
Sim. Portanto, no fundo, no sentido da manutenção, era aquilo que eu, sem ter presente bem, linha por linha, aquilo que consta do parecer... Mas justamente era aquilo que eu ia dizer, a expressão constranger fala por si, é isso mesmo, quer dizer, e do meu ponto de vista não justifica, sim, não justifica a alteração. Sr. Presidente, penso que por hora pelo menos terei esgotado.
Penso que não há mais esclarecimentos a solicitar, pelo que... agradeço à Sra. Procuradora-Geral e ao Sr. Procurador-Geral junto à vossa presença e dou por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado.